quando eu conseguir ter uma hora de sono, realmente, por mais que não seja uma hora fixa pra mim, ainda assim eu notei uma melhora extraordinária no meu psicológico também, né? Você tem mais energia para enfrentar as batalhas diárias, cotidianas. Você acorda com a luz do sol, você recebe, você é mais disposto a receber a luz do sol, a felicidade, o bem-estar do seu ambiente. Então, foi muito transformador. Influenciou muito positivamente o meu psicológico.
Oi, tudo bom por aí? Eu sou Adriana Kichler e esse é o podcast Durma Bem, um projeto da Sorria, marca de produtos sociais que produz conteúdo sobre saúde e bem-estar em livros, nas redes sociais e também em podcast. Você encontra os livros da coleção Sorria na Droga Raia e na Drogasil. Toda vez que compra um produto Sorria, você também faz uma doação. Junto com a gente, você apoia 23 ONGs que levam saúde para o Brasil inteiro. E nesta temporada, vamos falar de um assunto muito importante para a nossa saúde, o sono. Quer dormir melhor e não sabe como? Pois ouça o nosso podcast e durma bem. Não é novidade para ninguém que já tenha passado uma noite em claro que o dia seguinte acaba sendo uma luta. Além daquela sensação de cansaço permanente, muitas vezes pode ser difícil raciocinar, se concentrar numa tarefa ou até mesmo encontrar energia e disposição para as atividades do dia. No começo do episódio, o professor de inglês Bernardo Luiz falou sobre como regularizar o sono trouxe uma melhora enorme para a saúde mental dele. Quando trocava a noite pelo dia, ele era acompanhado de uma sensação de desânimo e cansaço, que foi substituída por mais energia e disposição quando ele começou a dormir à noite, em horários mais regulares. Pois é. A Classificação Internacional dos Transtornos de Sono aponta que a insônia pode mesmo causar uma série de efeitos psicológicos no dia a dia, entre eles déficit de atenção, concentração e memória, irritabilidade, perda de motivação e alterações no comportamento e no funcionamento social. Ter um bom sono é essencial para que nossos neurônios se recuperem durante a noite. Então, quando a gente dorme mal com frequência, nosso desempenho e produtividade podem acabar prejudicados. O psiquiatra e psicanalista Mário Eduardo Costa Pereira, professor da Unicamp e da Universidade Aix-Marseille, na França, autor de um livro sobre o sono, também enfatiza o quanto dormir impacta nossas emoções e a nossa saúde mental.
Um sono bom nos permite reconectar as memórias, que a gente consegue fazer conexão de elementos diversos da nossa vida com o presente, com o passado, com os nossos desejos, com as nossas fantasias, com aquilo que dá sentido para o que a gente busca. Um bom sono melhora a capacidade cognitiva, a capacidade de pensar, de raciocinar, de poder entrar em contato com os problemas da vida cotidiana de uma maneira mais forte, mais estruturada. Ou seja, ele redinamiza, ele torna possível que os desafios da vida cotidiana possam ser enfrentados de uma maneira emocionalmente e cognitivamente mais consistente. E, ao mesmo tempo, o cansaço, a falta de repouso, um sono insuficiente, uma incapacidade de sonhar, diminui a nossa capacidade de responder tanto intelectualmente quanto emocionalmente de maneiras mais vivas e mais apropriadas à vida cotidiana.
Algumas pesquisas recentes mostram que descuidar do sono pode realmente causar um impacto, inclusive duradouro, na nossa saúde mental. Uma pesquisa da University College de Londres, por exemplo, afirma que dormir menos de 5 horas por noite pode ser um fator de risco para desenvolver um quadro de depressão no futuro. Já um estudo feito por pesquisadores americanos aponta que a redução do sono profundo em pessoas com mais de 60 anos pode gerar um aumento de 27% no risco de desenvolver Alzheimer. Um dos problemas para identificar esses possíveis efeitos de noites mal dormidas é que nos dias de hoje o estresse e a ansiedade andam se tornando regra em vez de exceção. E eles podem, inclusive, atrapalhar o sono, num círculo vicioso que só prejudica ainda mais a nossa saúde, como aconteceu com o Bernardo.
Eu já enfrentei várias dificuldades relacionadas ao sono, mas a parte mais marcante dessas dificuldades foi um período da minha vida em que eu tinha 22, 23 anos. Eu ia dormir no mínimo por volta das 3 da manhã, 4 da manhã. Às vezes eu tinha aula às 7 da manhã e eu ia para aula morto de sono. Às vezes eu não conseguia dormir de forma alguma, então eu ia para aula virado, né? Virando a noite. O que gerava esse problema, essa dificuldade para dormir, era realmente a ansiedade. Na época eu estava sofrendo com relação a problemas familiares. Minha avó estava muito doente, ia pro hospital toda vez e a cada momento, né, você fica criando uma ansiedade mesmo, que surge alguma coisa, alguma urgência que eu e minha mãe, a gente tivesse que levar a minha avó para o hospital, que acontecia sempre quando você estava desprevenido. Mesmo que inconscientemente, eu acabava vindo essa preocupação, essa ansiedade na minha cabeça quando eu ia dormir.
Segundo especialistas, a ansiedade ataca na hora de dormir justamente porque esse é um momento de entrega. Portanto, para quem tem ansiedade, abandonar esse controle e relaxar se torna um grande desafio. Daí surgem a insônia e a dificuldade de dormir. Mas o professor Mário Eduardo explica como a gente pode ressignificar essa entrega, abandonando a necessidade de controle e buscando uma reconexão com o acalanto e os sentimentos positivos da infância para recuperar o prazer em dormir.
Na própria noite, no momento de dormir, no momento de repousar, esse encontro consigo mesmo, quanto mais nós descobrimos ou redescobrimos o prazer de dormir, aquele que primeiro nos cativou nos braços da mãe, na cantiga de ninar, no embalar, num ambiente seguro, com aquela garantia que a mamãe, os pais davam, de que está tudo bem, pode se entregar para o sono, nós estamos aqui, pode desconectar. Você pode ter uma experiência amorosa dos pais, do mundo, do ambiente, mergulhando nesse momento de sono. Esse tipo de reencontro emocional com essas lembranças, com essas vivências tão importantes, são uma forma de embalar o nosso sono. Nos permite nos entregarmos para um outro lado da vida, que nós não somos mais os senhores que controlam tudo na vigilância, mas que mesmo assim está tudo bem. Esse é o grande desafio de poder dormir bem, é poder se reconectar com isso.
E para continuar de olho nesse tema, a nossa dica de hoje é o livro Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. A obra vai a fundo nas raízes de distúrbios como ansiedade, estresse e burnout. Além de abordar a questão do sono, o livro também mostra como o trabalho, o uso de telas e a busca pela produtividade vêm afetando a nossa saúde mental. Uma leitura imperdível para entender por que a gente vem se sentindo cansado física e mentalmente com tanta frequência. Pois é. Estamos chegando ao fim de mais um episódio e agora é o momento de você contar pra gente. Já sentiu o impacto de uma ou várias noites mal dormidas na sua saúde mental? O que você faz para se sentir melhor nesse tipo de situação? Comenta lá no nosso perfil, @sorriamodomundo. Esse podcast é uma realização da Mol Impacto, em parceria com a Droga Raia e a Drogazil. A produção e o roteiro são de Leonardo Neiva e a direção de Adriana Kichler. A edição de som e a montagem são do Bicho de Goiaba Podcasts. Eu sou Adriana Kichler e te espero no nosso próximo episódio. Até já!